Debate Público, um programa do MP do Ceará em parceria com a Universitária FM 107.9.
Olá, está no ar mais uma edição do Debate Público. Eu sou Marques de Souza e a partir de agora a gente confere a atuação do Ministério Público do Ceará em todo o estado. Muito obrigado pela sua companhia. O Debate Público está no mpce.mp.br e também no Spotify. Em Fortaleza, nosso programa é transmitido pela Universitária FM 107.9. Vamos aos destaques de hoje. O Ministério Público inaugurou nova estrutura do Grupo de Atuação Especial de Combate aos Crimes Cibernéticos, CyberGaeco, aprimorando investigações no ambiente digital. O MP acionou a Justiça para que Estado e Município de Fortaleza garantam assistência e reabilitação a pacientes que passaram por cirurgia na laringe ou na traqueia. Caravana do MP levará serviços e atendimento à população de Tianguá no dia 28 de maio. E daqui a pouco, na hora do debate, nós recebemos o promotor de justiça Rodrigo Calzavara de Queiroz Ribeiro, coordenador auxiliar do Centro de Apoio Operacional da Cidadania, o CAU Cidadania. O assunto é a campanha Justiça que Cuida do MP do Ceará e órgãos parceiros, para estimular a destinação de parte do imposto de renda devido a projetos voltados à infância, juventude e à pessoa idosa.
Eu sou Cristina Luz, sou do Instituto IDEA, uma organização social que há 19 anos realiza projetos tanto para criança, adolescente como para pessoa idosa. Essa campanha, a campanha Justiça que Cuida, é uma campanha fundamental para que você, pessoa física, na hora que você vai pagar o seu imposto de renda devido, você pode destinar um percentual para os nossos projetos. Você pode conhecer os projetos e você já destina para o fundo municipal ou para o fundo estadual, dizendo para qual organização e para qual projeto, de qual organização você gostaria de participar. Você não vai pagar nada mais por isso e vai ajudar a transformar vidas.
Olá, meu nome é Marcela Costa de Andrade Carvalho. Hoje eu estou como presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa do município de Fortaleza e estou aqui para fazer um grande convite a todos vocês. Vamos juntos aderir a essa campanha Justiça que Cuida, que fala exatamente da sua destinação do Imposto de Renda Pessoa Física. Já você vai estar sendo chamado aí para fazer a sua declaração de Imposto de Renda e não se esqueça da pessoa idosa. E aqui eu estou para fazer dois esclarecimentos. Primeiro, não é uma doação, é apenas uma destinação, você não vai pagar nada mais por isso. O recurso do Imposto de Renda que iria para a União vai ficar no município de Fortaleza para ajudar a nossa população, a nossa sociedade, os nossos idosos em vulnerabilidade nos nossos territórios, numa cidade que tão desigual como é Fortaleza. Então vamos juntos nessa campanha. E segundo, além de você não pagar nada por isso, não se preocupe que você não vai cair na malha. Isso não chama os olhos do leão para você. Então, não tenha medo. Vamos juntos mudar essa cidade e fazer de Fortaleza uma cidade inclusiva e acolhedora para todos nós.
O debate público também pode ser feito por você.
Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos DDD 85 99997 9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais. No Instagram, Facebook e TikTok, siga @mpdoceará. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará.
Vamos juntos que o debate público já está no ar.
Debate público.
Chegou a hora do giro de notícias. Nossos repórteres entram em ação para compartilhar os principais destaques do MP, com informações atualizadas sobre os trabalhos em andamento, ações desenvolvidas e os temas que estão em pauta. Caterine Neblina.
O Ministério Público do Ceará ingressou com ação civil pública na Justiça para que o Estado e o município de Fortaleza implementem uma política pública estruturada de atendimento e reabilitação para pacientes laringectomizados e traqueostomizados. A ação foi proposta pela 137ª Promotoria de Justiça de Fortaleza após o MP constatar falhas na rede pública de saúde, como ausência de protocolos definidos, insuficiência de profissionais especializados e falta de insumos indispensáveis ao tratamento.
Nós instauramos esse inquérito civil em 2023, após recebimento de denúncias de que esses pacientes que haviam passado por procedimento na laringe, na traqueia, não estavam conseguindo a devida reabilitação pelo SUS. E a partir daí, nós passamos a investigar o que era que realmente estava ocorrendo e fizemos 3 audiências junto com a Associação Brasileira de Cabeça e Pescoço, Secretaria de Saúde do município de Fortaleza e a Secretaria de Saúde do Estado, visando uma resolução extrajudicial. Nós constatamos que realmente não existe um fluxo definido para atendimento a esses pacientes. Ainda não há uma política pública definida no Estado, nem no município de Fortaleza, embora o município de Fortaleza tenha informado que esses pacientes que necessitam desses tratamentos, né, tem disponibilizado no ICC, no Hospital Haroldo Joaçaba, que lá ele é inserido numa linha de cuidado, mas ainda está bem aquém do que realmente os pacientes necessitam, que existem muitos pacientes em filas, há vários anos, aguardando ser chamados. Eles, inclusive, a Secretaria de Saúde do Estado manda que esses pacientes se cadastrem no site, mas eles fazem esse cadastro e não são convocados.
Segundo o Ministério Público, muitos pacientes aguardam por anos para iniciar a reabilitação e acabam recorrendo à justiça para conseguir acesso a dispositivos de fala e materiais necessários para o acompanhamento pulmonar. Na ação, o MP pede a criação de fluxos assistenciais, critérios para fornecimento de próteses e insumos, além da organização da rede de atendimento e capacitação permanente das equipes de saúde.
Inicialmente foi pedido que todas essas filas sejam apresentadas na justiça no prazo de 30 dias e, em seguida, que a Secretaria de Saúde do Estado e do município constituam uma comissão interdisciplinar com a finalidade de iniciar o planejamento efetivo da política pública de reabilitação fonatória e pulmonar desses pacientes. Também foi solicitada nessa ação civil pública que o juiz determine ao Estado e ao município de Fortaleza que seja implementada uma política pública estruturada com diretrizes claras para a política de atenção à saúde das pessoas com estomia respiratória na rede de cuidados à saúde da pessoa com deficiência no estado do Ceará, devendo também ser estruturados fluxos assistenciais para reabilitação fonatória, com definição das etapas de avaliação multiprofissional, indicação clínica, solicitação, autorização, fornecimento e acompanhamento.
Agora é a vez de Emerson Belo.
O Ministério Público do Ceará inaugurou nesta quarta-feira, 20 de maio, uma nova estrutura especializada no combate aos crimes cibernéticos. Com sede em Fortaleza, a iniciativa busca fortalecer as investigações diante do crescimento das ações criminosas no ambiente digital, como golpes virtuais, fraudes financeiras e ataque a instituições públicas e privadas. De acordo com o coordenador do núcleo, promotor de justiça Luiz Eduardo Mendes, o CyberGaeco representa um avanço importante para garantir mais segurança à população cearense. Segundo ele, a criminalidade tem migrado cada vez mais para o ambiente digital, exigindo preparo técnico, capacitação constante e atuação especializada das instituições.
É um momento de grande importância a criação deste órgão especializado, né, na investigação de crimes cibernéticos, tendo em vista que cada vez mais é visto que a criminalidade está migrando para o ambiente digital. e temos que nos preparar para combater esse tipo de criminalidade que tanto assola a população de uma forma bem massiva, através de golpes, também de danos a instituições financeiras, a órgãos públicos, dentre outras questões que temos que nos preparar sempre, estudar, para poder dar uma resposta à altura.
O CyberGaeco vai receber denúncias, atuar em parceria com órgãos públicos e privados e também prestar apoio aos promotores com atuação criminal em todo o estado. O promotor de justiça reforça ainda que o Ministério Público está preparado para investigar e responsabilizar autores de crimes virtuais. A orientação à população é que confie no trabalho das instituições e denuncie qualquer prática criminosa no ambiente digital.
Além de podermos receber denúncias, receber encaminhamentos também de tanto de entidades privadas, públicas, também prestamos apoio para todos os promotores com atribuição criminal para que também eles possam atuar nessa seara de combate aos crimes digitais, né? E podem contar com o Ministério Público do Ceará. Estamos nos capacitando, estamos procurando sempre evoluir para acompanhar a nova realidade digital para que podemos assim atuar em prol da sociedade cearense e combater esse tipo de criminalidade que tanto assola a nossa população.
O Ministério Público do Ceará afirma que seguirá investindo em tecnologia, capacitação e inteligência para acompanhar os desafios da nova realidade digital e ampliar o combate aos crimes cibernéticos no estado.
Alex Mineiro.
O MP do Ceará realiza no próximo dia 28 de maio mais uma edição da Caravana do MP, desta vez no município de Tianguá, na Serra da Ibiapaba. A ação acontece na Praça dos Eucaliptos, das 8 da manhã às 2 da tarde, com diversos serviços gratuitos voltados à população. A iniciativa tem como objetivo ampliar o acesso da população ao sistema de justiça e oferecer atendimentos nas áreas de assistência social, saúde, direitos humanos e defesa do consumidor. Durante a programação, equipes do Ministério Público vão estar disponíveis para receber denúncias, reclamações e sugestões por meio da Ouvidoria Geral. Também haverá atendimento do Programa de Mediação Comunitária, com apoio na resolução de conflitos como cobrança de dívidas, pensão alimentícia, reconhecimento de paternidade e desentendimentos entre vizinhos. O DECOM vai oferecer orientações sobre direitos do consumidor, renegociação de dívidas, consulta ao SPC e Serasa, além de esclarecimentos jurídicos. Já o Núcleo de Gênero Pró-Mulher vai realizar atendimentos e ações de acolhimento voltadas às mulheres, especialmente em situações de violência. A população também vai contar com os serviços do Núcleo de Acolhimento às Vítimas de Violência, com apoio psicológico, escuta especializada e encaminhamentos para a rede de proteção. A programação terá ainda a participação do Caminhão do Cidadão, com emissão de documentos, além de atendimentos de saúde promovidos pela Prefeitura de Tianguá, incluindo a aferição de pressão arterial, testes de glicemia e orientações educativas. A caravana do MP acontece no próximo dia 28 deste mês, das 8 da manhã às 2 da tarde, na Praça dos Eucaliptos, no centro de Tianguá. E eu vou estar também juntamente com a população participando desse momento e te esperamos. Até lá! E uma comissão do Grupo Nacional de Prevenção e Combate à Violência nos Estados, GNCOV, presidido pelo Procurador-Geral de Justiça do Ceará, Herbert Santos, vai acompanhar a realização da Copa do Mundo de Futebol Feminina da FIFA, que vai ocorrer em 2027 aqui no Brasil. A comissão foi instituída no último dia 8 de maio pelo Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União, CNPG, e vai articular, fiscalizar e acompanhar as ações voltadas à segurança, prevenção e repressão da violência nos estádios e em áreas relacionadas à Copa do Mundo Feminina e demais eventos esportivos internacionais. A comissão poderá ainda propor convênios, termos de cooperação técnica e protocolos de atuação conjunta entre órgãos públicos, entidades esportivas e forças de segurança. Ao final da Copa do Mundo Feminina de 2027, será elaborado o relatório conclusivo com os resultados das atividades desenvolvidas e propostas de aperfeiçoamento institucional e normativo. O grupo é presidido pelo Procurador-Geral de Justiça do Ceará e presidente do GNCOV, Herbert Gonçalves Santos. Integram ainda a comissão representantes de diversos ministérios públicos estaduais e do Distrito Federal, entre elas a promotora de justiça do MP Baiano, Thelma Leal, além de conselheiro do Conselho Nacional de Justiça, CNJ.
E o MP do Ceará, por meio da Promotoria de Justiça vinculada de Alcântaras, instaurou na última quarta-feira notícia de fato para apurar possível prática de violência sexual cometida por um professor da rede pública municipal de ensino de Alcântaras. As vítimas seriam estudantes e os fatos teriam ocorrido em 2025. O MP tomou ciência do caso após relatos de alunos que participaram de palestra de campanha Maio Laranja, realizada na própria escola no último dia 18 de maio, ministrada pelo promotor de justiça e coordenador do Núcleo de Acolhimento às Vítimas de Violência da Região Norte, também designado para atuar na Promotoria de Justiça de Alcântaras. As estudantes que relataram o caso o fizeram espontaneamente ao promotor de justiça e cobrou que a escola apresentasse as medidas adotadas. O professor foi afastado das funções no dia da realização da palestra. O caso também será acompanhado pelo NUAV Norte, que aguarda o repasse de mais informações pela escola para prestar atendimento psicossocial a eventuais vítimas. E o MP do Ceará, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de São Benedito, denunciou um homem acusado de estupro de vulnerável e corrupção de menores no município de Carnaubal. Segundo a investigação conduzida pela Polícia Civil, o acusado teria cometido de forma repetida violência sexual contra 5 netos, todos com menos de 14 anos à época dos fatos, ocorridos entre 2010 e 2016 dentro do ambiente familiar. Segundo o Ministério Público, o avô se aproveitava da relação de confiança e da autoridade dentro do núcleo familiar para submeter as vítimas a um regime de controle e dominação, cometendo abusos dentro da própria residência deles. O contexto dos crimes foi marcado por intensa violência psicológica e coação moral, pois o avô impunha silêncio aos netos por meio de ameaças graves, inclusive de morte contra familiares, intimidando com arma de fogo no ambiente de medo e opressão, inviabilizando qualquer reação das vítimas. Os relatos do inquérito apontam que os adolescentes sofreram graves consequências emocionais, como ansiedade, depressão e tentativas de suicídio por uma das vítimas. A denúncia é baseada em depoimentos das vítimas e testemunhas, além de relatórios de escuta especializada e outros elementos colhidos durante a investigação. O Ministério Público também solicitou a análise de dados de celulares apreendidos para aprofundar a apuração. O processo tramita em segredo de justiça. Alex Pinheiro para o Debate Público.
O Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério Público do Ceará realizou ao longo do mês de maio a Operação Mês das Noivas, com fiscalização em empresas de Fortaleza que atuam nos segmentos de eventos e de comercialização e aluguel de vestidos e trajes de festa. A promotora de justiça e secretária executiva do DECOM, Antiele Sampaio, falou sobre o trabalho.
O DECOM está realizando, agora no mês de maio em Fortaleza, uma operação denominada Mês das Noivas, com o objetivo de fiscalizar empresas que atuam nos segmentos de evento e comercialização de trajes de festas. Ao todo foram inspecionados 20 estabelecimentos. Durante a ação, foram constatadas diversas irregularidades. Nos bufês foi verificada a presença de cláusulas contratuais abusivas, como a imposição de contratação de um gerador, além de riscos sanitários e estruturais, como a falta de certificado de bombeiros, falha no controle de qualidade da água, que é muito sério, e o armazenamento inadequado dos alimentos, o que pode comprometer a saúde dos consumidores. Também foi identificada as ausências do CDC e do livro de reclamação, que é obrigatório. No que se refere às lojas de vendas e aluguéis de roupas de festa, observa uma falha na transparência das informações, a inexistência de preços visíveis, além de problemas documentais. Muitos deixaram de apresentar alvará de funcionamento e certificado de corpo de bombeiro. Também foram encontrados práticas abusivas, com penalidades excessivas em caso de cancelamento e restrições indevidas à devolução dos valores pagos. Diante desse cenário, as empresas foram autuadas e têm o prazo de 20 dias para apresentar a manifestação. Nesse momento, nós aproveitamos a oportunidade para reforçar que o respeito às normas de proteção ao consumidor é fundamental, especialmente no mês de maior procura dos serviços, como é o mês de maio. Por fim, nós gostaríamos de orientar os consumidores que fiquem atentos na contratação desse serviço e, ao identificar qualquer irregularidade, procure o DECOM para registrar sua reclamação Estamos disponíveis 24 horas por dia para receber as demandas da população.
A partir de agora, o Ministério Público do Ceará está na rede. Vamos saber o que é destaque nas redes sociais do MP? Maria Clara, é com você.
Aqui é Maria Clara, da Secretaria de Comunicação do MP do Ceará. Vem comigo ver tudo o que rolou nas redes sociais do MP essa semana. Você sabe como se proteger de golpes por ligações? No nosso Instagram, publicamos um carrossel mostrando como lidar com situações em que criminosos exploram a confiança para aplicar fraudes cada vez mais sofisticadas. Confira a publicação e compartilhe para que mais pessoas saibam como se proteger. E dia 17 de maio foi o Dia Internacional de Combate à LGBTfobia, data que reforça que respeito, dignidade e igualdade são direitos de todos. Publicamos uma postagem que reforça o compromisso do MP em combater a violência e a discriminação. Corre lá no nosso perfil, aproveita e já deixa aquele like. E dia 18 de maio foi Dia Nacional da Luta Antimanicomial, que nos lembra que cuidar da saúde mental também é garantir dignidade. E o MP do Ceará atua para assegurar que todos tenham acesso a uma rede de apoio que lhes dê respeito e dignidade. No nosso perfil, fizemos uma publicação que reforça a importância dessa data. Você acompanha tudo isso e muito mais pelo nosso Instagram, Facebook e TikTok, @MPdoCeará.
O debate público também pode ser feito por você.
Adicione o nosso WhatsApp na lista de contatos, DDD 85 99997 9431. Mande mensagens, grave áudios, diga seu nome e sua cidade. Nosso e-mail é imprensa@mpce.mp.br. Também estamos nas redes sociais. No Instagram, Facebook e TikTok, siga @mpdoceará. Pelos nossos canais você participa do debate público e fica por dentro das principais ações do MP do Ceará.
Chegou o momento de entender mais sobre história com os amigos do Departamento de Memória Institucional do MP do Ceará. Alisson Freitas, bem-vindo.
A história do MP.
Olá, tudo bem com vocês? Eu sou Alisson Freitas, historiador, e essa semana eu venho encontrar vocês para falar sobre os fatos e personagens que marcaram a história do Ministério Público do Ceará. No dia 25 de março, é comemorado no Brasil o Dia Nacional da Adoção, que tem o objetivo de conscientizar sobre a importância da adoção e promoção dos direitos a crianças e jovens a terem uma família. Celebrada desde 1996, a data foi oficializada em 2002 e reforçada em 2022, quando foi oficializado como data central da Semana Nacional de Adoção. Hoje, o direito de família valoriza o afeto e o respeito à autonomia das pessoas na construção ou dissolução de seus vínculos familiares. Além disso, a Constituição Federal e o Código Civil impõem limites claros à atuação do Estado e de particulares na vida das pessoas e em suas relações familiares. Porém, isso não significa que o Estado ou o Ministério Público não possam atuar no direito das famílias. Com a Constituição Federal de 1988, o Ministério Público tornou-se o grande defensor dos interesses sociais, coletivos e individuais indisponíveis, assumindo um papel essencial nessa área. Como órgão agente resolutivo, o MP atua na defesa do direito de família, especialmente na proteção dos interesses de pessoas incapazes e em situações que envolvem interesse social. Seu trabalho também está voltado à busca pela efetivação de políticas públicas que assegurem esses direitos. Um exemplo marcante da atuação do MP do Ceará nesse campo é justamente o trabalho relacionado à adoção. Após a Constituição de 1988, ampliamos nossa compreensão de família, que passou a ser vista não apenas pela consanguinidade, mas também pelos laços afetivos. Assim, a adoção ganhou destaque, novas legislações e processos mais estruturados. Historicamente, o processo de adoção no Brasil foi marcado por arranjos informais. Era comum que crianças fossem acolhidas por famílias sem regularização, o que dificultava o acompanhamento adequado e comprometia a segurança delas. também ocorriam casos de adoção internacional irregular. Em muitas dessas situações, crianças e adolescentes ficavam expostas a diferentes formas de violência. As famílias adotantes também enfrentavam dificuldades, especialmente quando tentavam seguir os trâmites legais e se viam diante de longas filas de espera. Para coibir essas práticas, o Ministério Público e outras instituições do sistema de justiça, junto à Entidade de Defesa de Crianças e Adolescentes, têm atuado nas últimas décadas para organizar e aperfeiçoar o processo de adoção. Atualmente, contamos com o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, que representa um avanço importante, pois reúne informações sobre crianças e adolescentes acolhidos e sobre os pretendentes à adoção. Ele também padroniza procedimentos em nível nacional e torna os procedimentos mais transparentes, facilitando a fiscalização e dando mais segurança às famílias. O Ministério Público atua na adoção tanto extrajudicialmente quanto judicialmente. Na esfera extrajudicial, acompanha a lista de crianças aptas à adoção, que deve ser atualizada regularmente em cada comarca. Também fiscaliza o funcionamento das instituições de acolhimento e participa da habilitação dos pretendentes, avaliando seus interesses e idoneidade. Além disso, pode oferecer cursos preparatórios para orientar os futuros adotantes sobre aspectos legais da adoção. No âmbito judicial, cabe ao MP atuar nas ações de destituição de poder familiar, na proposição da adoção e na fiscalização do cumprimento da lei. Seu objetivo é garantir que todo o processo seja ético e assegure a proteção dos interesses de crianças e adolescentes. Gostou de conhecer um pouco dessa história? Na próxima semana estaremos de volta com outras curiosidades sobre o Ministério Público do Ceará. Espero por vocês.
Neste bloco, vamos falar com o promotor de justiça, Rodrigo Calzavara de Queiroz Ribeiro, coordenador auxiliar do Centro de Apoio Operacional da Cidadania, o CAU Cidadania, do Ministério Público do Ceará. Doutor Rodrigo, bem-vindo.
Muito obrigado. Sempre é um prazer nós estarmos aqui nos comunicando e trazendo informação tanto para a sociedade civil como para os membros, colaboradores, estagiários e todos os servidores do Ministério Público do Estado do Ceará sobre cidadania, efetivação de direitos humanos e essa luta que por vezes é contramajoritária, mas necessária, de garantia de direitos àqueles que precisam.
A nossa pauta de hoje é o projeto Justiça que Cuida, que já está em andamento. Eu queria entender qual o principal objetivo dessa mobilização, doutor.
O principal objetivo do projeto Justiça que Cuida é fomentar a destinação do imposto de renda a fundos de direitos, principalmente o Fundo de Direito do Idoso e o Fundo de Direito da Criança e do Adolescente. Isso é importante porque traz a possibilidade, e aqui é importante a gente trazer que não é uma doação, é uma destinação. Ou seja, o destinatário vai ser o fundo e o destinador, o contribuinte que vai destinar, ele não vai dar nenhum valor a mais do que ele já daria pelo imposto de renda. Só vai dar uma contribuição social, vai atuar de uma forma ativa com a sua cidadania, através da destinação do seu imposto de renda, fazendo com que seja possível a criação, a implementação de projetos sociais dentro das áreas do idoso e da criança e do adolescente, utilizando a fiscalização dos fundos através dos conselhos municipais e estaduais de direitos do próprio Ministério Público para, com a verba destinada para esses fundos, possibilitar a implementação dos projetos sociais.
Muitas pessoas nas cidades ainda não conhecem a importância dessa campanha. Como é que o projeto amplia essa conscientização? E vale contar também que começa pelo exemplo.
Exatamente. O projeto amplia essa conscientização da população, trazendo os agentes de justiça para o passo principal e inicial. Melhor dizendo, para o passo inicial da contribuição. Ou seja, delegados, juízes, promotores, defensores públicos, advogados, advogados da União, procuradores da República, procuradores dos estados e municípios, os agentes de justiça como um todo, do Poder Judiciário e do labor do direito, todos são convidados e estimulados a iniciar esse passo da destinação solidária, da destinação com a visão de direitos humanos, buscando a transformação social da vida de idosos e de crianças e adolescentes cearenses, através da destinação do seu imposto de renda de forma solidária. E isso, partindo do sistema de justiça, faz com que a população perceba que não é só um projeto que busca induzir e fomentar a destinação social, mas que os próprios agentes que refletem esse projeto e que criam esse projeto também destinam o seu imposto de renda para essa causa, que é a causa de todos nós. Porque a sociedade cearense é beneficiada quando tem os seus idosos, as suas crianças e adolescentes tutelados, salvaguardados e protegidos no que toca a seus direitos.
Doutor Rodrigo, e aí quem está em casa nos ouvindo e assistindo já sabe a importância do projeto, como a campanha amplia essa conscientização, mas de forma prática, como é possível fazer essa destinação no momento da declaração do imposto de renda?
Pronto, no momento da destinação da declaração do imposto de renda, há um espaço em que há a possibilidade de selecionar o fundo, tanto estadual quanto municipal. O Fundo Municipal de Fortaleza pode ser selecionado e o Fundo Estadual do Ceará também pode ser selecionado, porque já estão vinculados à receita e isso possibilita que a destinação seja direcionada para esses fundos. E é importante a gente dizer que, através dessa destinação, os valores serão implementados nos projetos que são catalogados e previamente escolhidos através de um edital, há uma curadoria desses projetos, há uma fiscalização tanto nos recursos que serão gastos como nos projetos que serão inscritos para receber esses recursos. Então, pode-se dizer, para ficar bem claro para a população e para os membros e servidores e colaboradores que nos assistem, é que há uma dupla fiscalização. Não tenham medo de destinar o recurso, porque primeiro tem que ficar claro que é uma destinação, não é uma doação, então ninguém vai estar usando de verba a mais para isso. Se usasse, melhor seria, mas aquele que tem a preocupação em casa de será que eu vou estar gastando mais do que eu gastaria só com o imposto de renda, isso não acontece, isso deve ser desmistificado. Mas para além disso, a dúvida que por muitas vezes surge é: será que esse dinheiro que eu estou destinando de fato vai chegar à ponta, de fato vai transformar a vida de crianças e adolescentes e idosos cearenses? E isso a gente responde e traz com tranquilidade a realidade de que há uma dupla verificação. Tanto a verificação dos projetos elegíveis a receber essa destinação, como o gasto dessa destinação de recursos para esses projetos. Então, há um edital que os projetos se inscrevem e há depois, no decorrer do projeto, o acompanhamento tanto pelo Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa e da Criança e Adolescente, como pelos Conselhos Estaduais de Direitos do Idoso e da Criança e do Adolescente, na implementação desse valor com a criação desses projetos e o caminhar desses projetos.
Ok, o debate público ouviu dois exemplos, um que já declarou e destinou o imposto e outro exemplo que ainda vai fazer essa ação. Vamos ouvir agora.
É isso mesmo, Marcos. A gente vai ouvir agora o promotor de justiça, Marcos Amorim, que fez questão de participar desse processo.
Eu, há poucos dias, enviei minha declaração de ajuste anual do imposto de renda, pessoa física, e aproveitei a oportunidade para fazer o direcionamento, né, de recursos para o fundo da pessoa idosa. Foi o fundo que eu escolhi para fazer essa destinação, né? Ciente de que isso não vai comprometer, né, em nada, nem imposto a ser pago, nem imposto a ser restituído, né? Mas que é baseado justamente no imposto devido. E eu considero isso de fundamental importância, porque é uma oportunidade que o cidadão tem para participar de forma direta na destinação de recursos públicos. Além do fundo para a pessoa idosa, há também o fundo da criança e do adolescente. E não é demais lembrar também que existe um projeto de lei de tramitação no Congresso que inclui um fundo para o meio ambiente e mudanças climáticas, exatamente com o mesmo perfil, que eu espero que no próximo ano já seja uma realidade. É importante deixar claro exatamente esse aspecto, né, de que não é um dinheiro a mais que você vai ter que pagar ou a menos que você vai receber por conta da declaração de imposto de renda. É apenas uma forma de todo cidadão participar diretamente na destinação de recursos públicos. É uma oportunidade, portanto, muito importante, relevante, e eu espero que todo cidadão que ainda não tenha feito a sua declaração de imposto de renda neste ano, ao fazê-lo, se lembre dessa possibilidade, porque vai contribuir muito para a efetivação de políticas públicas aqui no nosso país.
E agora a gente vai ouvir a Riquele Kelman, que é assessora jurídica, também do Ministério Público, e disse que nesta semana, reta final, também irá participar desta campanha.
Nesta reta final de declaração de imposto de renda, eu ainda não enviei minha declaração, mas a documentação está toda prontinha para enviar nos próximos dias. E com certeza eu vou escolher um dos locais para destinar o valor, isso não vai prejudicar em nada no envio da declaração, muito pelo contrário, e é extremamente vantajoso. Eu ainda não decidi qual será, mas com certeza eu vou escolher, vai ser muito bom fazer dessa forma.
Muito importante esse projeto. Nós falamos sobre os reflexos dessa destinação na ponta, crianças, idosos, pessoas em situação de vulnerabilidade. Eu queria falar agora, doutor Rodrigo, sobre o impacto social desse projeto. Como é que a sociedade pode perceber que essa destinação é de fato atinge essas pessoas que mais precisam?
Para a gente analisar o impacto social da garantia dos direitos humanos na sociedade, nós temos que observar que a política pública não existe sem verba. Para você implementar uma política pública e para você fomentar a transformação social através de políticas públicas, é necessário dados para você analisar a realidade efetiva daquela vivência e verba para poder transformar a vida das pessoas.
E cada local tem seus problemas, né?
Cada local tem as suas peculiaridades, cada vivência tem as suas necessidades e cada necessidade tem a sua demanda. E essas demandas são possíveis de serem analisadas por uma, e é importante a gente retratar isso, pela atuação primordial da sociedade civil. Embora quando a gente pense em política pública, a gente primeiramente pense no poder público, administração pública, muitas vezes o que a gente vivencia é que a sociedade civil dá o passo à frente e, fazendo mais do que pode, tenta transformar a vida das pessoas através das organizações do terceiro setor, através das mobilizações sociais, dos movimentos sociais, que trazem também os seus projetos para dentro desse campo de transformação social e também recebem o auxílio por parte da destinação solidária do Imposto de Renda para que consigam mudar a vida dos seus pares. E aí isso é muito legítimo e muito democrático, porque é a própria sociedade civil recebendo verba do contribuinte, que é da sociedade civil, para transformar a vida dos integrantes dessa sociedade civil. É a democracia falando em si, por si e para si, através da destinação do Imposto de Renda.
No projeto nós temos muitos entes envolvidos, inclusive a sociedade civil que deve participar. Agora, voltando ao Ministério Público, de fato, qual o papel do MP nessa articulação para que o projeto seja, de fato, continue sendo, de fato, um sucesso?
O papel do Ministério Público no projeto Justiça, na campanha Justiça que Cuida, é, primeiro, destinar. Então, os promotores e promotoras, servidores, membros, devem ser exemplo. Então, destinem os seus impostos de renda, no momento da realização do imposto de renda, realizem a destinação solidária para esses fundos, porque nós podemos fomentar a atitude do outro indicando a nossa própria atitude. Então, isso é um primeiro passo que o Ministério Público pode auxiliar nessa rede, é iniciando a destinação da sua própria casa.
Fortalece, inclusive, a credibilidade da campanha.
Exatamente. Isso os promotores e promotoras, servidores, já estão realizando dentro da instituição. Mas, para além disso, há uma articulação institucional do Centro de Apoio Operacional da Cidadania, junto com a Receita Federal, junto com a OAB, junto com o Tribunal de Justiça, com a Justiça Federal, com a Defensoria Pública, com a AGU, para que todos os atores da Justiça sejam, dentro das suas instituições, estimulados a destinar. Porque isso faz com que haja uma onda que pegue a sociedade, já sendo inaugurada por essa pedrinha que a gente joga no lago, que são os atores de justiça, para que essa onda consiga chegar a toda a sociedade civil e a gente consiga mudar essa realidade, de ter um valor maior, mais significativo, para que mais vidas possam ser transformadas.
Dr. Rodrigo, quando nós falamos de um projeto que envolve recursos, doações, as pessoas ficam sempre preocupadas, querendo saber como o projeto funciona do início ao fim. Como garantir a transparência, a destinação correta, falando dos recursos? O Ministério Público continua também acompanhando de perto essa questão. O que é que o senhor poderia nos falar sobre isso?
Sim, é importante a gente trazer isso aqui. Não só o Ministério Público, como os conselhos municipais e estaduais de direitos são órgãos de fiscalização e controle de gastos públicos e de políticas públicas nas diversas temáticas. Então, também o Ministério Público fiscaliza os fundos, assim como os conselhos municipais e estaduais de direito. Então, é uma força-tarefa para estimular a destinação, mas também é uma força-tarefa para fiscalizar o que foi destinado. Então, não só a inscrição de projetos para buscar esse recurso, há uma fiscalização nesse momento da inscrição, mas no decorrer dos projetos, há um acompanhamento de fiscalização da execução desses projetos e da obtenção dos resultados para que efetivamente concretizem a transformação da vida dos cearenses. Então, o Ministério Público acompanha a inscrição dos projetos, o caminhar desses projetos através da fiscalização do gasto de verbas dos fundos, em conjunto com os conselhos de direitos e com os outros órgãos de fiscalização, mas também a destinação final, a entrega final do objeto, produto do projeto, também é acompanhado pelo Ministério Público e pelos demais órgãos de fiscalização.
Esses recursos, eles são destinados a projetos prioritariamente do Estado do Ceará? Como é que funciona essa escolha dos projetos que serão contemplados? Eu pergunto isso, doutor Rodrigo, para que as pessoas entendam que esse valor ele vai ter impacto na realidade local, nos projetos que estão perto das suas casas, nos seus bairros, nas suas cidades, não é isso?
É importante a gente falar isso porque quando o contribuinte escolhe destinar parte do seu imposto de renda para um fundo municipal ou estadual de direitos, ele tem a possibilidade de exercer a sua cidadania de forma ativa e escolher em qual política pública ele quer induzir, ele quer estimular. E isso é uma possibilidade quase que única para o contribuinte de vivenciar a sua democracia, a sua força democrática de forma ativa. Ele pode escolher para onde vai o recurso. E isso faz com que, caso seja, por exemplo, no fundo estadual, ser escolhido projetos que vão afetar o estado do Ceará como um todo, mas se for escolhido o Fundo Municipal de Fortaleza, por exemplo, do idoso ou da criança ou adolescente, serão projetos destinados a transformar a vida de crianças e adolescentes fortalezenses e de idosos fortalezenses. Então, é importante essa temática e levantar esse tema, porque é uma possibilidade, talvez única, de vivenciarmos, além do voto, que é uma possibilidade de escolha de democracia participativa, há também a participação democrática do contribuinte na hora da destinação de onde ele quer que caia aquele valor para estimular qual política pública ele, na visão e na vivência dele, escolhe como prioritária para a sua sociedade.
É não apenas escolher quem vai governar, mas participar, né? De ajudar a decidir onde, de fato, aquelas ações poderão acontecer, não é isso?
É a escolha do contribuinte de qual vida ele vai querer transformar. E isso é importante porque quando nós pensamos em uma sociedade, nós pensamos em seres humanos que devem pensar com qual humanidade eles querem tratar a sua rotina diária. E essa possibilidade da campanha Justiça que Cuida é uma possibilidade da escolha da humanidade através da contribuição. É usar a renda para, com humanidade, transformar a vida das pessoas.
Eu confesso para o senhor que quando eu estava lendo sobre o projeto, eu fiquei muito sensibilizado em função de que são duas áreas que precisam muito do apoio, do cuidado, da atenção da sociedade. Eu estou falando de crianças e adolescentes e idosos também, especificamente. Eu queria agora um olhar mais pessoal, inclusive seu, nesse trabalho que é realizado no CAU Cidadania. O senhor concorda também com essa afirmação, que são duas áreas que precisam dessa atenção, tanto do trabalho do Ministério Público, que já acontece, como também da sociedade?
O Centro de Apoio Operacional da Cidadania, nós temos como foco principal a tutela dos direitos humanos, que engloba pessoas com deficiência, crianças, adolescentes, sim, idosos, a falta de acesso a direitos de uma forma geral e universal. Então, sempre que houver uma vulnerabilidade de dignidade humana, o Centro de Apoio da Cidadania irá refletir como pode articular e pensar aquela realidade para fomentar, estimular e apoiar os colegas da ponta, que são os órgãos de execução, promotores e promotoras, a conseguir exercer o seu trabalho em todo o estado do Ceará. Então, quando a gente pensa no público crianças e adolescentes e no público idosos, nós podemos perceber que são integrantes da comunidade que vivenciam violências particulares, peculiares e, por vezes, silenciadas pelas instituições como um todo. Então, quando a gente pensa em crianças e adolescentes, por exemplo, nós podemos pensar tanto nas violências sexuais que são tratadas também no NUAV, no Núcleo de Apoio a Vítimas de Violência, sim, aqui do Ministério Público do Estado.
Belíssimo trabalho também.
Que realiza um belíssimo trabalho acolhendo as vítimas de violência de toda a monta, mas também as vítimas de violência sexual, e mais de 50% dos casos são crianças e adolescentes. Então, a gente pensa nessa realidade, mas também pensamos nos alunos e alunas em todo o estado do Ceará, diagnosticados com transtorno do espectro autista, que não têm educação inclusiva em grande parte das escolas cearenses, públicas e privadas. Então, quando a gente pensa no mundo da criança e do adolescente, nós pensamos em várias violências que esse público vivencia e que são silenciadas no decorrer da rotina cotidiana da comunidade. E isso, o Ministério Público tem a possibilidade de trazer lente para enxergar aqueles que existem, sofrem e por vezes não são vistos. E é uma possibilidade da gente, com a implementação da Justiça que Cuida, não só buscar fomentar a política pública, mas obter recursos para transformar, através de projetos, a realidade da população. E quando a gente pensa em idosos, aí nós pensamos também em inúmeras violências que são silenciadas. E aqui a gente pode falar desde exclusão digital, que é uma segregação da vivência comunitária por um não acompanhamento da transformação digital que existe na sociedade, e não há um respaldo de trazer ao idoso e à idosa uma possibilidade de capacitação nessa nova vivência comunitária, que é a tecnologia, mas, para além disso, o acesso à saúde, o acesso à mobilidade urbana, às calçadas por todo o estado do Ceará, em vários municípios, impedem que idosos e idosas consigam se locomover dentro do estado, para ir para uma farmácia, para ir para a praça.
Viver suas rotinas.
Que são locais, notadamente, principalmente no interior do estado, de lazer, de vivência comunitária. Então, nós observamos, por relatos de idosos e idosas no interior do Ceará, que têm medo de sair das suas casas por uma insegurança de mobilidade urbana, porque as calçadas não são receptivas à sua vivência como idoso e como idosa. Então, a gente pensa desde a tecnologia ao sair de casa, como esse público do idoso, de idosos e idosas cearenses é vulnerabilizado e violentado e deve ser visto para que seja transformada essa vivência em algo digno, que a sua dignidade humana seja preservada tanto no início da vida como na fase de idosos e idosas cearenses.
Você está ouvindo o Debate Público, um programa produzido pelo Núcleo de Audiovisual da Secretaria de Comunicação do MP, com assuntos que interessam à sociedade cearense. A nossa pauta de hoje é o programa Justiça que Cuida. Voltando ao programa, no aspecto mais técnico, Dr. Rodrigo, eu queria entender a sua opinião sobre o papel de um personagem muito importante nesse processo, que é o contador, levando em consideração que muitas pessoas realizam essa declaração com a ajuda deste profissional.
O contador, ele tem uma atuação muito importante, porque ele pode servir, na sua técnica profissional, como fomentador da destinação.
Pode ser um parceiro.
Pode ser um parceiro e deve ser um parceiro, levando conhecimento através do seu cliente. Ou seja, explicando para o seu cliente como realizar essa destinação no momento da declaração do imposto de renda e mostrando para ele, através de conhecimento técnico, que essa destinação é algo seguro, salutar, não há qualquer, não deve haver qualquer dúvida. E isso também pode ser sanado pelo contador no momento da declaração, tanto através da sua técnica de contabilidade, mas também do seu conhecimento sobre a destinação solidária. Então, os contadores e contadoras são importantes parceiros para trazer essa ideia e difundir essa ideia para toda a sociedade.
Doutor Rodrigo, eu queria uma avaliação sua sobre o andamento do programa. Eu entendo que, inclusive, falar de dados nesse momento não seja possível, já que o processo de declaração do imposto de renda ainda está em andamento, mas aqui no MP vocês estão satisfeitos com o andamento do programa, otimistas com as destinações para que elas continuem acontecendo e isso possa impactar mais vidas no futuro próximo?
Com certeza, nós estamos otimistas, satisfeitos nós nunca estamos, porque sempre podemos dar um passo a mais do que estamos hoje. Mas estamos muito otimistas de que vários passos serão dados em conjunto com os servidores, membros do Ministério Público, mas para além do Ministério Público, das demais instituições do sistema de justiça, porque a justiça, embora seja um conceito abstrato, por vezes nas nossas vivências nós temos a possibilidade de torná-la concreta. E esse momento é um momento de possibilidade de concretizar o conceito abstrato da justiça através da destinação do imposto de renda.
Nós estamos chegando pertinho do prazo final, encerra no dia 29, né, o prazo para essa declaração. Eu queria que o senhor deixasse também uma mensagem de incentivo para que as pessoas procurem conhecer ainda mais o programa, possam fazer as suas destinações. Temos diversos fundos, né, todos eles importantíssimos para a sociedade. Mensagem para as pessoas que estão nos assistindo e ouvindo neste
momento. Antes de trazer a mensagem, eu só vou trazer de forma mais específica como na prática pode ser feita essa destinação, porque eu acho que é importante a gente esclarecer aqui.
Ótimo.
Então, durante a declaração do imposto de renda, o contribuinte pode optar por destinar até 6% do imposto devido de pessoas físicas aos fundos devidamente regularizados. Então, os fundos que podem receber só são aqueles que são devidamente regularizados. O que traz para o contribuinte uma segurança de que houve uma análise de regularidade daquele fundo que vai receber. Para além disso, isso pode ser feito diretamente no sistema da Receita Federal, com geração de guia específica, o DARF, sem nenhum custo adicional. Então a mensagem final que fica até o dia 29 é que todos e todas, colegas e amigos do sistema de justiça, mas da população cearense como um todo, reflitam e exerçam a possibilidade de concretizar esse conceito abstrato que é a justiça, no momento efetivo e material que é a destinação do seu imposto de renda de uma forma solidária. Então o convite que fica é que venham conosco transformar a vida de idosos, idosas, crianças e adolescentes cearenses através de um ato simples, mas significativo, que é a destinação solidária do imposto de renda.
Nós conversamos com o promotor de justiça, Dr. Rodrigo Calzavara de Queiroz Ribeiro, coordenador auxiliar do Centro de Apoio Operacional da Cidadania, o CAU Cidadania, do Ministério Público do Ceará. Dr. Rodrigo, muito obrigado, parabéns pelo trabalho e foi muito legal o nosso papo aqui, tenho certeza que ajudou as pessoas a entenderem ainda mais desse programa.
Eu que agradeço, sempre é uma oportunidade para o Centro de Apoio Operacional da Cidadania, debates como esse. E é sempre importante e necessário trazermos temas de direitos humanos, porque nós sabemos que na sociedade brasileira a luta pelos direitos humanos ela é contramajoritária e por isso deve ser contínua. Contem conosco, o Centro de Apoio Operacional da Cidadania está sempre à disposição.
Muito obrigado pela sua companhia. O Debate Público fica por aqui e até a próxima.
Debate Público, um programa do MP do Ceará em parceria com a Universitária FM 107.9, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura e Universidade Federal do Ceará.